Pai querido, estamos na tua presença, implorando a presença do Espírito Santo conosco, que ele seja derramado de uma maneira poderosa, atuando na mente das crianças, dos jovens, dos adultos, dos nossos amigos que nos visitam, que o nome de Jesus seja exaltado bem alto nesta manhã. E que a mensagem da tua palavra seja implantada no nosso coração. Ouve a nossa prece, Pai. Aceita-nos. Em nome de Jesus pedimos. Amém, Senhor. Quando o irmão Omar terminou a oração, sentamos aqui, ele disse: pastor, o senhor escolheu a pessoa errada para fazer a oração. Moisés um dia disse para Deus: Senhor, o senhor escolheu o homem errado. Ellen White, naquele tempo Ellen Harmon, 17 anos de idade, quando foi escolhida por Deus, ela disse também: Senhor, o senhor escolheu a pessoa errada. Mas tanto Moisés como Ellen e outros, ao dizerem que Deus escolheu a pessoa errada, disseram: mas, em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo, eu vou. E aí que está. Agora, se você pensa de você mesmo que Deus escolheu a pessoa certa, você está longe de Deus. Deus não vai poder usar você. Deus só usa aqueles que humildemente dizem: Senhor, eu creio que o Senhor escolheu a pessoa errada. Mas, atendendo o teu chamado, a tua ordem, eu vou. No teu nome, eu vou fazer aquilo que o Senhor pediu. Que você também seja assim. O Evangelho de Jonas, nesta semana, o Evangelho de Jonas me disse: faz tempo que o senhor não prega sobre um sermão sobre o sábado, não é? Então nós vamos atender o pedido do Evangelho de Jonas, que nos trouxe boas novas e nos sugeriu que falássemos um pouco sobre o dia do Senhor. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Eu não sei como há pessoas que podem dizer que não vem nenhuma diferença no sétimo dia da semana. É um dia como qualquer outro. Será que as Bíblias são diferentes? Não, a Bíblia não é diferente. A Bíblia é a mesma no mundo todo. E o Espírito Santo que nos orienta no estudo da Bíblia é o mesmo. Portanto, o que você está lendo na palavra de Deus hoje, letras que estão sendo iluminadas pelo Espírito Santo na sua mente, é isso que o Espírito Santo faz quando nós estamos lendo a Bíblia sinceramente. Este é o único mandamento que começa com o verbo lembra-te. E esta é a mais uma evidência de que o nosso Deus é todo poderoso, todo onisciente, presciente, conhece todas as coisas antes delas acontecerem. Porque quando Deus escreveu lembra-te, no início do quarto mandamento da sua lei, Deus já sabia que homens e mulheres, e mesmo igrejas chamadas cristãs, quase em sua totalidade, se esqueceriam desse quarto mandamento da lei de Deus. Por isso Deus iniciou este mandamento dizendo: lembra-te. A nossa memória é muito curta. Nós esquecemos muito rapidamente das coisas que não consideramos importante. Nós esquecemos das coisas que não consideramos importantes. Quando é realmente importante, a gente não se esquece. A gente escreve, troca de aliança no dedo, não é, para não esquecer, não é? Troca o sapato, não é? De repente você olha, por que que eu estou com o sapato virando a esquina aqui? Ah, para não me esquecer de tal coisa. Ou amarra uma fita no dedo. Ou você faz qualquer coisa quando é algo importante, você se lembra. Mas os homens, Deus viu que homens e mulheres não veriam importância nesse quarto mandamento e se esqueceriam dele. Há praticamente todas as igrejas hoje uma concordância, um agreement em torno dos 9 mandamentos da lei de Deus. Não há discordância, não há brigas. Nós não podemos, não vemos nenhum líder, nenhum pregador discutindo sobre o mandamento não matarás ou não adulterarás, porque todos estão de acordo que realmente são mandamentos importantes e que devem ser observados. Por exemplo, o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de ti. Este é um mandamento que fala que nós devemos adorar unicamente a Deus. Não se discute. Não se discute. O segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, ou seja, não adorar imagens ou ídolos, mesmo que sejam imagens de Jesus ou mesmo dos santos apóstolos. O terceiro mandamento: não usar o nome de Deus em vão, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Não usar o nome de Deus em qualquer coisa. Devemos ter reverência para com o seu nome. O quinto mandamento: honra o teu pai e a tua mãe. É respeito ao pai, é obediência aos pais, cuidar deles na velhice e na doença. O sexto mandamento: não matar. Alguém vai discutir sobre isso e sair como um louco pregando nas igrejas: matem à vontade, porque a lei foi abolida, matem. A polícia vai pegá-lo. Ele faz um sermão só e não mais, porque vai para a cadeia. Como nós podemos sair espalhando: podem matar à vontade? Sétimo mandamento: não adulterarás. Não adulterar. Quem discutiria um mandamento como este? Todos concordam. Ou ninguém gostaria de ser vizinho dele? Oitavo: não roubar. Vamos discutir isso? Vamos gastar horas discutindo se devemos obedecer esse mandamento ou não? Não. Não existem discussões em torno de 9 dos mandamentos da lei de Deus. Não mentir, não falar falsamente, não dirás falso testemunho. Este é o 9º. E o 10º, não cobiçar a mulher ou a casa ou qualquer coisa do seu próximo. Desejar para si aquilo que pertence ao seu próximo. Não há discussão, meus queridos. Não há polêmica em torno dos 9 mandamentos da lei de Deus. Mas Deus, em sua sabedoria, presciência, já sabia que aconteceria o quê? Homens e mulheres, igrejas inteiras, pastores, todos se esqueceriam do quarto mandamento da lei de Deus, o santo sábado do Senhor, o 7º dia da semana. Por isso Deus começou o quarto mandamento de uma maneira diferente. Lembra-te do dia do sábado. Lembra-te. O 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. E agora as pessoas ficam discutindo: mas qual é realmente o 7º dia da semana? Você está sendo sério? Quando você pergunta qual é o 7º? Qual é o 7º? Olha na folhinha. Olha no calendário. Pergunta para uma criança. Não pergunte para um adulto, porque pode ser que a mente dele esteja confusa. Pergunte para uma criança. Qual é o primeiro? Qual é o segundo? Segunda-feira? Terça-feira? Se você perguntar para uma criança qual é o 4º dia da semana, não é? Quarta-feira, Senhor. óbvio. Como dizem, está mais na cara do que o nariz. Qual é o sexto dia da semana? Sexta-feira, Senhor. Isso é óbvio. Meus queridos, não vamos discutir sobre coisas banais, ou seja, coisas que estão óbvias. Mas, queridos, quando Deus diz, lembra-te do dia do sábado, é porque ele sabia que Satanás, que odeia a lei de Deus, odeia aqueles que levantam e exaltam a lei de Deus, que é um reflexo do caráter de Deus, diante do mundo. Lendo um livro de Roger Morneau, ali diz o sacerdote do satanismo, quando descobriram que ele estava estudando a Bíblia, disseram para Roger Morneau, você está estudando a Bíblia? Tudo bem, não há problema. Mas com quem você está estudando a Bíblia? Ah, com os adventistas do sétimo dia. E aí o sacerdote do satanismo disse, você vai entristecer o nosso chefe, disse o sacerdote. Porque o povo que o nosso chefe, Satanás, mais odeia, são esses sabatistas. Por que que você escolheu justo eles para estudar a Bíblia? Ele odeia este povo que guarda o sábado. Queridos, Satanás quer anular a lei de Deus diante do mundo, mas ele não consegue anular os 10 mandamentos, mas ele está tentando anular a lei de Deus, anulando o 4º mandamento da lei do Senhor. O 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Quando começa o sábado? Quando começa? A Bíblia nos diz claramente os limites do sábado. A hora em que começa e a hora que termina o dia do Senhor. Vamos ler o Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 23, versos 52 a 54, nós lemos, dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Então desceu, envolveu num lençol de linho e o colocou num sepulcro cavado na rocha, no qual ninguém ainda fora colocado. E era o dia da preparação e estava para começar o sábado. Lucas 23, 55 a 56. E as mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galileia. Quem eram essas mulheres? As discípulas de Jesus. Entre elas estava sua mamãe, Maria. Seguiram José de Arimateia e viram o sepulcro e como o corpo de Jesus fora colocado nele. E em seguida foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas e descansaram no sábado em obediência ao mandamento, diz a palavra de Deus. Maria, que seguia Jesus por onde ele ia, e as discípulas de Jesus, e os discípulos de Jesus continuavam guardando o dia do Senhor conforme o mandamento do Senhor. Meus queridos, o sábado bíblico começa exatamente ao pôr do sol da sexta-feira, assim como a Bíblia explica. Jesus foi crucificado lá por 9 horas da manhã. Jesus morreu lá por 3 horas da tarde. Até que José de Arimateia reuniu os amigos para tirarem o corpo de Jesus da cruz, envolvê-lo num lençol, e então até que chegassem ao sepulcro escavado numa rocha e colocassem o corpo de Jesus naquele sepulcro, até que fizessem tudo isso, ele já tinha morrido às 3. Já deveriam ser 5 horas, por aí, até fazerem tudo isso. Por isso a Bíblia diz, estava para começar o sábado. Era o dia da preparação e estava para começar o sábado. O sábado começa ao pôr do sol de sexta-feira e termina ao pôr do sol de sábado. São 24 horas sagradas. Tempo sagrado que pertence ao Senhor nosso Deus. Lembra-te do dia do sábado. Quando deveriam os filhos de Deus lembrarem do dia do sábado? Sábado de manhã para virem à igreja? Are you sure? Se você se lembra do sábado, sábado de manhã, meu irmão, tarde. Já é tarde. Não, nós temos que lembrar do sábado, sexta-feira à noite. É um pouquinho tarde, porque sexta-feira à noite já é sábado, começou ao pôr do sol. Quando é que nós devemos lembrar do sábado? Lembra-te do dia do sábado. Quando devemos lembrar do sábado? Quando? Deus diz, durante toda a semana. Quando devemos nos lembrar do sábado? Durante toda a semana, nos cumpre ter em mente o sábado e fazer preparação indispensável a fim de observá-lo conforme o mandamento. Não devemos observá-lo simplesmente como objeto de lei. Devemos compreender suas relações espirituais com todos os negócios da vida. Todos os que considerarem o sábado um sinal entre eles e Deus, revelando que Ele é o Deus que os santifica, praticarão dia a dia os estatutos do seu reino, orando continuamente para que a santificação do sábado sobre eles repouse. Durante toda a semana, as primeiras vitórias devem ser alcançadas aonde? Aonde devem ser alcançadas as primeiras vitórias? Na vida doméstica, no lar, na casa. Ali devem ser alcançadas as primeiras vitórias. É aí, no lar, que deve começar a preparação para o sábado. Eduquem no lar a pequena igreja, de modo a, no sábado, estar preparada para render culto a Deus no seu santuário. Nenhum serviço atinente aos 6 dias do trabalho será deixado para o sábado. Tudo que você não conseguiu fazer durante os 6 dias, para. Volta a fazer no primeiro dia da semana, não no sábado. Não deu tempo de terminar de limpar a casa? Para. Está consertando um caminhão, um carro, qualquer coisa? Está difícil. Está perto da hora do pôr do sol? Para. Para. Esquece isso. Santifica o dia do Senhor. E volta a trabalhar na próxima semana, no mesmo problema. Nenhum trabalho atinente aos 6 dias será deixado para o sábado. Durante a semana teremos o cuidado de não exaurir as energias com o trabalho físico, a ponto de que no dia do Senhor, que Ele repousou e se restaurou, estarmos tão fatigados para tomar parte para o seu culto. Às vezes a pessoa se fatiga, ele se cansa, usa tantas energias durante a semana que no sábado ele está um farrapo, passa o sábado todo dormindo. Não santificando o dia do Senhor, mas dormindo para uso próprio. Sexta-feira, a Bíblia diz, é o dia da preparação. Preparar o quê? E para quê? Primeira coisa, o que devemos preparar na sexta? Limpeza da nossa casa. Outra vez, limpo a casa de todo mundo, tem que limpar a minha também? Verdade. Você tem que limpar a sua casa para receber o sábado do Senhor. E o Senhor do sábado, com a casa limpa, cheirosa. Troca os forros de cama. Tudo limpo. Prepare a casa. Limpe a casa. Higiene pessoal. Tome um banho. Corpo limpo. Tudo cheiroso. Lençóis limpos. Casa limpa. Roupa especial do sábado. Não é aquela roupa surrada do dia a dia. Não. É uma roupa especial para o dia do Senhor. Eu venho me encontrar com o monarca do universo. Quando as pessoas vão encontrar-se com o Papa, eles já estabelecem para as mulheres e para os homens a roupa que eles devem vestir. Mas você não veio aqui para se encontrar com o Papa. Você veio para se encontrar o Deus, o Rei do Universo, o Soberano do Universo. E nós deveremos ter uma roupa especial. Não precisa ser cara, mas precisa ser limpa e especial. Reservada para aquele dia. Roupa especial. Os alimentos devem ser preparados para o sábado, já na sexta-feira. Meus queridos, eu sei que tem se tornado costume entre muitos adventistas o não prepararem comida nenhuma na sexta-feira. E no sábado vão então para restaurantes. Dois pecados. Primeiro, não terem preparado na sexta-feira os alimentos do sábado. Isto já é um pecado, porque a sexta-feira é o dia da preparação. O alimento deve ser preparado na sexta-feira, o alimento que devo comer no sábado. Se eu não faço isso, eu estou transgredindo a lei do Senhor. Segundo pecado, comprar alimentos no sábado. Ir a um restaurante, comprar, pagar. Nem fiz os preparativos. E aí vou em busca de um restaurante. Pecado duplo daqueles que não se lembram da sexta-feira como dia da preparação. Se houver necessidade de você correr para um hospital no sábado, vá. Se numa emergência você tem que ir numa farmácia e comprar um remédio de emergência no sábado, vá. Se você tem que levar alguém passando necessidade, mesmo que seja 200 milhas daqui, leve esta pessoa. É lícito fazer o bem no sábado. Mas, meus queridos, não nos prepararmos para receber o dia do Senhor, preparando nossos alimentos, nossa roupa, nossa casa, abastecendo o nosso carro, esquecendo que a sexta-feira é o dia da preparação, Deus não fica feliz com isso. Deus honra aqueles que o honram. Aqueles que me honram, eu honrarei. Vocês lembram desse texto na Bíblia? Aqueles que me honram, eu honrarei. Embora a preparação para o sábado deva prosseguir durante toda a semana, a sexta-feira é o dia por excelência da preparação. Quando eu era criança, e não faz muito tempo, porque eu só tenho 54 anos, quando eu era criança, a sexta-feira era chamada o dia da loucura dos adventistas. Vocês se lembram desse tempo? Não se lembram, né? Que pena. Hoje, a sexta-feira tinha que ainda ser conhecida como o dia da loucura dos adventistas. Por quê? Porque eles corriam, corriam, e casa, e comida, tal, porque tudo ao pôr do sol deve estar o quê? Limpo, comida feita, família reunida, louvando ao Senhor, cantando hinos, lendo a palavra de Deus, agradecendo pela semana e recebendo as bênçãos do Senhor, reservadas para aqueles que se lembram de que o sétimo dia é o sábado do Senhor nosso Deus. Vejam a instrução que Deus deu para o seu povo em Êxodo capítulo 16, verso 23. Qual foi a instrução que Deus deu para mim e para você? Amanhã, sábado, é repouso. O santo sábado do Senhor. O que quiserem cozinhar no forno, isso quer dizer assar. Querem assar alguma coisa? Sexta-feira. E o que quiserem cozer na água, aí não é assar, aí é cozinhar mesmo. Cozinhe. E tudo que sobejar, ponde em guarda para vós até amanhã. Qual é o princípio bíblico que vale para todos os tempos, todas as eras, todas as pessoas, em todos os lugares? Qual é o princípio bíblico? Sexta-feira é o dia da preparação. Deus dava maná diariamente. E no sexto dia dava maná em dobro. E as pessoas preparavam em dobro na sexta-feira. E no sábado, alguns desobedientes saíam buscar maná e não achavam nada. Porque o sábado, o alimento do sábado é dado na sexta-feira. Se no sábado você não tem comida suficiente para você e para mais alguém, é porque Deus não deu para você essa comida na sexta-feira. E se Deus não deu essa comida para você na sexta-feira, talvez você não seja ou não esteja vivendo como filho de Deus. Porque os filhos de Deus recebem o maná em dobro na sexta-feira. Por isso, o sábado, eles não trabalham para se manter. Eles são sustentados no sábado sem trabalhar, porque eles são sustentados por quem? Deus. Deus os sustenta no sábado. É Deus que providencia o alimento que você vai comer no sábado. E se eu tiver que ir atrás de restaurante no sábado, é porque o meu pai não providenciou nenhum alimento para mim no sábado. Isto não é legal. Está faltando relacionamento com ele. Queridos, a Bíblia diz: tinham, pois, alguma coisa que fazer a fim de preparar o pão que Deus lhes enviara do céu. O Senhor lhes ordenou que o fizessem na sexta-feira, o dia da preparação. Ia nisto uma prova para Israel. Queria Deus prová-los se guardariam ou não o seu santo sábado. Na sexta-feira, deveria ficar terminada a preparação para o sábado. Tendo cuidado de pôr toda a roupa em ordem e deixar cozido o que houver para cozer. Sábado de manhã, você levanta. Que roupa eu vou vestir? Não sei. Ih, está amassada. Pega o ferro, vou passar. Na sexta-feira, devemos escolher a roupa que vamos vestir no sábado. E deixar pronta. Se você tem vários ternos, só você escolher, bom. Mas se você não tem vários, tem um só, veja se está tudo em ordem. A roupa do sábado. Escovai os sapatos, diz lá. escovai os sapatos, tomai vosso banho. É possível deixar tudo preparado, se se tornar isto como regra. Regra. O sábado não deve ser empregado em consertar roupa. Todos estes textos que estamos lendo foram escritos por Deus. Estão no livro Testemunhos Seletos, volume 3. O sábado não deve ser empregado em consertar roupa, cozer alimento, nem em divertimentos ou quaisquer outras ocupações mundanas. Antes do pôr do sol, ponde de parte todo o trabalho secular e fazei desaparecer os jornais profanos. Explicai aos filhos esse vosso procedimento e induzi-os a ajudarem na preparação para o sábado, a fim de observar o sábado segundo o mandamento do Senhor. Devemos respeitar os limites do sábado. Este é o ponto em que muitas vezes tropeçamos, os limites do sábado. Quais são os limites do sábado? Pôr do sol? Pôr do sol. Não é pôr da lua, é pôr do sol. E os horários variam de acordo com as estações do ano. Sábado próximo, aliás, hoje vai ser 6h33. Na sexta-feira que vem, apareceu ali, vai ser 7. 7 e pouco, né? Vai mudar o horário, né? Vai mudar o horário. Por isso vai ser 7h35. Queridos, os limites do sábado. O que deveremos estar fazendo nestes limites, quando o sol está se pondo? Deveremos estar em casa, com a família reunida, louvando a Deus. Aqueles que me honram, eu honrarei, diz o Senhor. Palavra que saiu da boca do Senhor. Há ainda outro ponto que devemos dar a nossa atenção no dia da preparação. Nesse dia, todas as divergências existentes entre nós, como irmãos, tanto na família como na igreja, devem ser removidas. Afaste-se da alma toda amargura, ira ou ressentimento. Antes de começar o sábado, tanto a mente como o físico devem desembaraçar-se de todos os negócios seculares. Santificai o sábado ao Senhor. Santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. Porque, afinal de contas, antes de Jesus voltar, o mundo todo será dividido em dois grupos. Os que têm o selo do Deus vivo, que é o santo sábado, e vão ser selados pelo selo do Deus vivo. E os que têm o selo da besta, que é o dia oposto ao dia do Senhor. Por isso, Deus diz que isto tem a ver com a vida eterna, salvação eterna. Aos que me honram, eu honrarei. O culto do pôr do sol deve ser ao pôr do sol. Antes do pôr do sol, todos os membros da família, Deus explica, devem se reunir para estudar a palavra de Deus, cantar e orar. A este respeito, estamos necessitados de uma reforma, porque muitos há que se estão tornando remissos, Deus está falando. O que fazer sábado de manhã? Sábado de manhã, não devem perder as preciosas horas do sábado, levantando-se tarde. Ah, hoje é sábado, posso levantar tarde, porque o culto só começa às 11. A escola sabatina começa 9h30. Você levanta todos os dias cedo para o trabalho, mas no dia do Senhor deve continuar levantando cedo para o culto ao Senhor. Deus diz, não levantando-se tarde. No sábado a família deve levantar-se cedo. Despertando tarde, é fácil atrapalhar-se com a refeição matinal e a preparação para a escola sabatina. Disso resulta pressa, impaciência, precipitação, dando lugar a que a família se possua de sentimentos impróprios desse dia. Destarte profanado, o sábado torna-se um fardo, e a sua aproximação será para eles motivo de desagrado, mais desagrado do que de regozijo. Lucas capítulo 4, verso 16, mostra que Jesus estava cedo na igreja, todos os sábados. Nós lemos, ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era o seu costume, e levantou-se para ler. E o que fazer sábado à tarde? Para santificar o sábado. Não é necessário encerrar-nos entre paredes, afastados das belas cenas da natureza. Não é para fazer isso, irmãos. Ficar fechado dentro de quatro paredes, afastado das belas cenas da natureza. O memorial da criação é o sábado. E é o dia de contemplar a natureza. Quando faz bom tempo, deverão os pais sair com os filhos a passeio pelos campos e matas, mostrando as flores, os pássaros, os lagos. Não é nadando, não é jogando bola, mostrando, gastando tempo com os filhos. Às vezes os pais saem com os filhos e ficam ali batendo papo e deixam os filhos fazerem o que quiserem. Não, sábado é o dia de estar com os filhos, o tempo todo. Você vai a um parque, a uma mata ou num lago, caminhe com eles, ensine, recorde as lições do sábado de manhã, o sermão do sábado da manhã, as lições que eles aprenderam na escola sabatina, nas historinhas da escola sabatina. Façam perguntas, dialoguem sobre a palavra de Deus. Em meio às belas coisas da natureza, expliquem-lhes a razão da instituição do sábado, expliquem para os filhos por que existe o sábado. Descrevam para eles a grande obra da criação de Deus. Perguntem acerca do que aprenderam na escola sabatina. Estudem com eles a lição do sábado seguinte. O que os pais deveriam fazer sábado à tarde em meio à natureza com os filhos? Já estudar com eles a lição do sábado seguinte. Como essas crianças iriam amar o sábado, porque é o dia que tinha o papai e a mamãe juntos em meio à natureza, conversando. O pai e a mãe é todo deles, são todo deles. Por isso nós não marcamos comissão no sábado. E o JE é só no pôr do sol. Você tem a tarde toda para estar com os filhos. Ao pôr do sol, elevai a voz em oração e cânticos de louvor a Deus, celebrando o findar do sábado e pedindo assistência do Senhor para os cuidados da nova semana. Dentro do possível, irmãos, não viajem aos sábados, dentro do possível. Deus está dizendo, temo que muitas vezes empreendamos nesse dia viagens que bem poderiam ser evitadas, de conformidade com a luz que o Senhor nos tem concedido em relação com a observância do sábado. Devemos ser mais escrupulosos quanto a viagens nesse dia, por terra ou mar. A esse respeito devemos dar às crianças e jovens o quê? Um bom exemplo. Quando empreendemos viagens, devemos esforçar-nos o mais possível por evitar que o dia da chegada ao destino coincida com o sábado. Quando o sábado de manhã, perguntamos para alguém, chegou de viagem? Cheguei. Quando? Hoje. Deve-se evitar, dentro do possível, há ocasiões que é impossível evitar, casos de morte, emergências, mas dentro do possível, evitar que as nossas viagens coincidam com o sábado, a saída e a chegada. E continuando, quando obrigados a viajar no sábado, isso acontece, o que devemos fazer? Cumpre evitarmos a companhia dos que procuram atrair-nos a atenção para as coisas seculares. Não fique conversando sobre qualquer assunto. Se você é obrigado a viajar no sábado, então ocupe a mente para louvor a Deus. Se concentre nas coisas espirituais. Roupa do sábado. Muitos precisam ser instruídos quanto ao modo de se apresentarem nas reuniões para o culto do sábado. Não devem comparecer à presença divina com roupa usada no serviço durante a semana. Tem que comprar uma roupa nova? Não é isso. Tem que ser uma roupa luxuosa? Não é isso. Tem que ser uma roupa especial somente. Você vem à presença de Deus. Então deve ser uma roupa limpa e especial para aquele dia. Todos devem ter um traje especial para assistir aos cultos de sábado. Devemos vestir-nos com asseio e elegância, posto que sem luxo e sem adornos. Os filhos de Deus devem estar limpos interior e exteriormente. O que falar no sábado? Sobre o schedule de casas? Sobre quantas casas você limpou durante a semana? Não. Sobre o green card? Immigration? Sobre o que vamos falar no sábado? Não falar e não fazer negócios no sábado. Um dia um mecânico que estava se tornando membro da igreja disse, pastor, não dá. eu estou vindo para a igreja agora, eu estou começando a estudar a Bíblia, eu venho sábado para a igreja, os irmãos ficam me chamando, vem cá, e me levam lá no pátio da igreja, me mostrar o carro, perguntar o que, que eu acho disso, eu acho daquilo, sobre este, sobre aquilo. Disse, você, corte, diga para esta pessoa, olha, hoje é o dia do Senhor, eu não vim aqui para falar de carros, eu vim aqui para louvar o meu Deus. Então amanhã nós conversamos sobre isso. Não devemos, entretanto, falar acerca de negócios, nem entabular qualquer conversação mundana. Os que não se acham inteiramente convertidos à verdade, deixam com frequência que a mente lhes corra às soltas sobre negócios mundanos, e se bem que repousem dos labores físicos no sábado, a língua fala do que está no espírito. Daí essas conversas sobre gado, casas, não está ali, não é? Casas, house cleaning, colheitas, prejuízos, lucros, tudo isso é violação do sábado. E uma bolinha no sábado? Que tal? Que tal uma bolinha no sábado? O que, que Deus diz? Vejam o que Deus diz. Procurar prazeres, jogar bola, nadar. Quando Deus diz que deveremos ir com os nossos filhos para um parque, para a floresta, para as matas, não é para levar roupa de banho para nadar e nem para roupa de bola para jogar, não é para isso. É para ensinar as lições da natureza para os nossos filhos e recordar-lhes por que existe o sábado, a semana da criação. Porque o jogar bola fica para os 6 dias da semana, o nadar fica para os 6 dias da semana. Não era uma necessidade, mas pecaminosa negligência do dia sagrado santificado por Jeová. Acima de tudo, cuidem dos filhos no sábado. Não permitam que eles violem o sábado, pois vós mesmos o estareis violando se consentirdes que os vossos filhos o façam. Quando permitis que vossos filhos brinquem no sábado, Deus vos considera transgressores dos mandamentos. Pastor, se eu não vou soltar o meu filho para que ele fique correndo ao redor da igreja, o que, que eu faço? Fique com ele o tempo todo. Ah, sim, você trabalha a semana toda, Deus deu o sábado para você ficar com ele o tempo todo. Esse é o dia do Senhor, é para isso, é para a família. Não é para a gente se ver livre dos filhos e soltá-los pensando eles estão por aí. Não, você tem que tê-los juntos de você. Agora, não precisava falar sobre isso, mas Deus falou, então eu creio que ele é mais sábio. Lavar louça no sábado. Deus é bem específico. Recomendamos a todos que não lavem sua louça no sábado, se for possível evitá-lo. Se for possível evitá-lo. Deus é desonrado por todo o trabalho desnecessário efetuado no seu santo dia. Não é incoerente, e sim apropriado, que a louça fique por lavar, ou sem lavar, até o fim do sábado. Se isso puder ser feito assim. Deus tem uma bênção especial para você. Nesse dia especial. Para um povo especial. Como disse o sacerdote do satanismo, ele disse, esse povo que guarda o sábado, são pessoas, não são pessoas comuns, ele disse. Queridos, os que são selados pelo selo do Deus vivo, não são pessoas comuns. São pessoas o quê? Especiais. Que adoram um Deus especial. E santificam um dia especial. Por isso vão receber uma bênção especial. Qual é a bênção especial que Deus tem? Vamos ler em Isaías 56. Feliz aquele que age assim. O homem que nisso permanece firme, observando o sábado, para não profaná-lo, e vigiando sua mão, para não cometer nenhum mal. Outra bênção especial que o Senhor tem para você, Isaías 58. Se você vigiar os seus pés, para não profanar o sábado, e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se você chamar delícia o sábado, e honroso o santo dia do Senhor, e se honrá-lo, deixando de seguir seu próprio caminho, e de fazer o que bem quiser, e de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria, amém? E eu farei com que você cavalgue nos altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó, seu pai. É o Senhor quem falou. Aleluia. Que a graça de Jesus esteja com você, meu irmão. Nós adoramos um Deus especial, o Senhor do céu e da terra. Somos filhos desse Deus, deste Pai. E Ele tem um dia especial de se encontrar com você semanalmente, o Santo Sábado. Que Deus dê estas bênçãos na sua vida. Aleluia. Amém.